Bem, boa tarde a todos. Não, nada disso. Bem, boa tarde a todos e a todas. Esperamos que a boa disposição se mantenha durante a discussão e que vá acelerando. Bem, vamos dar então início aqui à nossa reunião. Sim, sim, eu depois já dou a palavra. A nossa reunião terá hoje por objeto a apresentação, de uma forma global, por todos os grupos parlamentares que apresentaram propostas, querendo apresentar hoje aqui de uma forma global essas mesmas propostas. Depois dizer que o grupo de trabalho irá, portanto, ter os trabalhos suspensos durante o orçamento, a discussão do Orçamento de Estado. Voltaremos no dia 29, numa reunião que fica já agendada para dia 29 de novembro, às 15 horas, iniciando-se às 15 com previsão de terminarmos por volta das 18 horas. E iremos fazer uma discussão, como já também tinha sido aqui avançado e acordado por todos, será feita uma discussão artigo a artigo. Aquilo que pretendemos neste grupo de trabalho é que essa seja uma discussão em que todos os grupos de parlamentares possam participar de forma ativa, tentando encontrar consensos, melhorando a redação de propostas que são apresentadas e que é sempre, com o contributo de todos, é sempre possível melhorar essas propostas e, portanto, que este trabalho seja um trabalho no qual se consiga encontrar um consenso alargado. Eu, deputada Clara Marques Mendes, tinha pedido a palavra, eu vou-lhe dar a palavra, mas dizer que depois irei passar por todos os grupos parlamentares para querendo apresentar as propostas e iria depois começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mas, senhora deputada, daria-lhe já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar a todos os colegas. Eu era precisamente sobre isso que eu ia pedir, se fosse possível, começar pelo PSD, por uma razão. Eu precisava de sair às 15h30, ficam os colegas, mas há aqui uma parte de propostas que seria eu apresentar. Se fosse possível, eu agradecia. Se não for possível, agradeço na mesma.
Eu coloco à consideração, penso que o grupo parlamentar do PS está com o mesmo problema, mas coloco à consideração.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho também exatamente o mesmo problema, que eu tenho que ir apresentar um relatório à 14ª. No entanto, eu não me importo da Sra. Deputada ser a primeira, desde que eu consiga estar despachada. Eu também demoro 5 minutos. Serei muito rápida. Pronto, Sra. Deputada.
Então, eu passo a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira para apresentar... Então,
muito rapidamente. Senhores Deputados, muito boa tarde mais uma vez. Sabendo aqui da necessidade e da importância desta matéria para a vida de todos os trabalhadores, sobretudo num momento de tanta incerteza como aquele que nós vivemos hoje em dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um número de propostas que eu creio que foram cerca de 50, dos quais vou apenas fazer aqui uma breve apresentação de algumas delas, daquelas que são mais significativas. Nomeadamente a primeira, relativamente às plataformas digitais, e no quadro do artigo referente à presunção de contrato de trabalho no âmbito da plataforma digital, esclarecemos que o contrato de trabalho pode ser com a plataforma ou com o operador intermédio, que a plataforma não pode estabelecer termos e condições de acesso à prestação de atividades mais desfavoráveis ou de natureza discriminatória para prestadores que estabeleçam relação direta com a plataforma, comparativamente com as condições definidas para operadores intermédios, e a plataforma digital e o operador intermédio, bem como os respectivos gerentes, administradores ou diretores de sociedades com a plataforma digital ou operador intermédio se encontrem em relação de participações recíprocas de domínio ou de grupo, são solidariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador emergentes de contrato de trabalho ou da sua viabilização ou cessação. Relativamente à falta por luto gestacional, propomos que a legislação passe a prever situações de luto gestacional, admitindo falta até 3 dias consecutivos. Relativamente ao falecimento de cônjuge, clarifica-se que o direito até 20 dias de faltas justificadas aplica-se a falecimento de filho ou enteado, aumentando ainda o número de faltas justificadas por morte de cônjuge não separado de pessoas e bens, que pode também ir até 20 dias. Atualmente são 5 dias. relativamente à competência por despedimento. Na senda daquilo que foi o acordo de rendimentos celebrado entre o Governo e os parceiros sociais, propomos a compensação por despedimento passa a corresponder a 14 dias de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidades, acima dos atuais 12. Relativamente às horas extras e também naquilo que é no âmbito do acordo de rendimentos, propomos que o trabalho suplementar superior a 100 horas anuais passe a ser pago com acréscimo de 50% pela primeira hora ou fração e 75% por hora ou fração subsequente em dia útil, 100% por cada hora ou fração em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar ou em feriado. Compensação por caducidade de contrato a prazo. Além de estar previsto o aumento da compensação por caducidade de contrato a termo certo de 28 para 24 dias de retribuição base e de eternidades por ano de antiguidade, repõe-se quanto ao resto da alteração prevista a redação já em vigor no Código de Trabalho. Contrato com estudante. A proposta do Governo indica genericamente que o contrato com estudante não está sujeito à forma escrita, mesmo quando estão em causa modalidades de contrato para os quais a lei exige esta forma. O PS propõe que esta possibilidade passe a incidir sobre contratos celebrados com estudantes vigente em período de férias escolares ou interrupção letiva. Trabalhador cuidador. Propomos que o trabalhador cuidador não é obrigado a prestar trabalho suplementar quando se verifica necessidade de assistência e, relativamente à violência doméstica, propomos que o trabalhador a quem tenha sido reconhecido o estatuto de vítima de violência doméstica fique dispensado no cumprimento do aviso prévio previsto em caso de denúncia do contrato. Como disse no princípio, estas são apenas algumas das propostas apresentadas. Gostaríamos, no entanto, de salientar todo o trabalho efetuado por todos os grupos parlamentares que apresentaram propostas e comprometemos-nos que, da nossa parte, iremos analisar uma a uma com total disponibilidade para discutir e para aprovar as alterações que entendermos serem corretas neste âmbito. Tenho a certeza que o documento que resultará no final da discussão possa ser um reflexo de todas as nossas preocupações e que possa resultar também no maior consenso político possível, porque o tema e os trabalhadores o merecem. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito bem, passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, dando a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, passando à apresentação de algumas propostas do PST, depois, entretanto, também partilharei com os meus colegas a apresentação mais pormenorizada de algumas normas, mas antes mesmo queria começar por dizer que nós, o PST, já afirmou e reafirma aqui a forma como este processo iniciou, a forma como o processo está a decorrer e, sobretudo, a falta de diálogo e concertação social que houve em torno de uma matéria tão relevante. Nós ficamos muito satisfeitos que o Governo tenha feito um acordo de rendimentos com as entidades patronais e com os sindicatos e faça disso, e ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir, dizendo que é um Governo que, apesar de maioria absoluta, faça o que cumpra o diálogo social. É pena que não o tenha feito na matéria da legislação laboral, que é uma matéria de extrema relevância e que, naturalmente, se fosse precisa de um acordo de concertação social, seguramente as soluções encontradas seriam mais eficazes para os destinatários das mesmas. E, portanto, além da questão de não haver concertação social, nós concordamos com aquilo que nos foi dito ao longo deste processo de audições que fizemos, audições várias, no sentido de não nos parecer ser este o momento para introduzir alterações legislativas em matéria tão relevante, desde logo porque vivemos um período de instabilidade, nós vivemos um período de incerteza, as constantes alterações ao Código do Trabalho não geram a estabilidade necessária, quer no mercado de trabalho, quer para atrair investimento, e, portanto, não nos parece ser este o momento adequado para fazer estas alterações. E, por outro lado, nós temos assistido a uma diminuição do desemprego, e a diminuição do desemprego está a ocorrer na sequência da legislação que está atualmente em vigor e não da legislação que agora aqui se propõe. E mais, no que diz respeito ao combate à precariedade, e mesmo para terminar esta parte introdutória, no que diz respeito ao combate à precariedade, era bom que o Governo aprendesse de facto e não praticasse e não aumentasse a precariedade no Estado. E, portanto, indo agora, deixando estas breves notas da nossa posição relativamente à legislação, e como o processo legislativo acabou por não concordamos com o processo, mas está em curso, o PSD não se demite, naturalmente, de o discutir e de contribuir para, sobretudo, corrigir alguns excessos. E é essencialmente isso que nós fazemos nestas propostas que aqui apresentamos. E eu vou sinalizar algumas que nos pareceram mais relevantes e que chamamos a atenção de todos os partidos para que estas propostas que nós aqui fazemos são propostas que na nossa opinião, e depois daquilo que resultou das audições, devem efetivamente ser atendidas. Começo desde logo por falar da questão da violação do princípio da filiação. É que há um conjunto de normas na legislação laboral que diz respeito, por exemplo, ao princípio da filiação, que diz respeito ao período experimental, que são desvirtuar por completo aquilo que é o direito do trabalho. Aquilo que foram os princípios basilares do direito do trabalho e que são os princípios basilares do direito do trabalho. No que diz respeito à questão da violação do princípio da filiação, tudo o que seja, que esteja em causa nestas normas, essa violação, nós propomos a sua eliminação e que se mantenha a redação que está atualmente no Código. Temos outro conjunto de alterações que resultam das diretivas, designadamente das diretivas que estão a ser transpostas também nesta proposta de lei, maiormente as que dizem respeito à conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, e aqui salientava e chamava a atenção para a importância desta matéria, designadamente no que diz respeito ao artigo 25, que é o que se refere à discriminação. O que nós aqui propomos é exatamente aquilo que resulta da diretiva. A proposta de lei do Governo é demasiado subjetiva e parece-nos deixar em aberto a possibilidade de aumentos de litígios e, portanto, nós o que aqui propusemos é exatamente a redação que está na diretiva quanto ao princípio da não discriminação. Por outro lado, deixamos aqui à reflexão dos senhores deputados e que nós propusemos a eliminação do número 7 do artigo 25 porque, de facto, a forma como está redigido este artigo parece que, a partir do momento que uma entidade patronal queira fazer uma discriminação positiva de um trabalhador atribuindo-lhe um prémio de assiduidade, que estamos a violar o princípio da discriminação, que os trabalhadores são discriminados. Ora, isto não nos parece sequer ser correto e, portanto, nós propomos essa eliminação. Depois temos aqui um conjunto de alterações que provavelmente não foram devidamente refletidas a quando da elaboração da proposta de lei e o que nós pretendemos, e eu acho que o que nós devemos pretender, é um simplificar processos e não estar a aumentar burocracias no processo. Ora, a redação, por exemplo, do artigo 106, e quando refere aqui que uma das obrigações do empregador é informar o método de pagamento e discriminar, fazer uma discriminação de tudo quanto diz respeito à retribuição, isto já resulta da lei. Portanto, o que se está a fazer é acrescentar obrigações. Já resulta da lei, eu até lhes digo, é o artigo 277, número 2, que diz claramente que o recibo de pagamento deve discriminar a que é que se referem a todas as parcelas do pagamento, da retribuição. E, portanto, se nós queremos simplificar, não podemos estar a duplicar informação que já consta da lei. E, por outro lado, também não nos parece que seja método de pagamento. Concordamos com aquilo que nos foi dito com alguns parceiros sociais, que, e de algumas audições que tivemos, será o correto, será meios de pagamento e não métodos de pagamento. À semelhança disto, temos outras alterações que fazemos, que é no sentido de corrigir e de adequar a legislação. Depois há aqui uma matéria muito importante com a qual perdia algum tempo, não muito, mas que chamava a atenção e pedia que, com a maior atenção, os demais grupos parlamentares analisassem. Quando nós falamos de período experimental, nós estamos a falar de direitos do empregador e do trabalhador. O período experimental, quando foi estabelecido, foi precisamente para acudir ou regulamentar uma matéria que são direitos de ambas as partes. Para quê? Para que quer trabalhador, quer empregador, possam, sem qualquer consequência ao nível de indemnização, poder pôr fim ao contrato de trabalho durante este período. Ora, aqui há dois aspectos relevantes. Um é o facto de se presumir que se o empregador não informar de qual é o prazo do período experimental, se presumir que as partes pretenderam excluir o período experimental. Ora, nós temos uma obrigação que impende sobre o empregador, mas a consequência é sobre o empregador e o trabalhador. Ora, onde é que fica a autonomia do trabalhador? Portanto, o empregador não comunica, a sanção é exclui-se o período experimental. E o período experimental, eu volto a dizer, é também muito importante para o trabalhador, porque o período experimental é, além daquilo que já referi, é também um momento em que as partes avaliam quer a prestação de trabalho, quer a relação que têm com a entidade patronal. O trabalhador pode, e acontece muitas vezes, não se entender com a entidade patronal, não se entender com aquele método, não se adaptar e querer ele mesmo vir embora. E nós estamos, com a falsa preocupação com o trabalhador, estamos a prejudicar o trabalhador e pôr em causa a autonomia do trabalhador. E, portanto, eu pedi aos senhores deputados, além do mais, que é uma violação gritante daquilo que são os princípios do direito do trabalho. Depois, no que diz respeito ainda ao período experimental, dizer o seguinte: não se aceita, em momento algum, que o período experimental possa contar quando é o contrato celebrado com outra entidade patronal. Eu volto a lembrar o que é que significa o período experimental. Nós vamos ler em qualquer sítio o que quisermos estudar, quando estivermos a estudar e a perceber o porquê que as coisas existem, e vamos perceber que o período experimental é a relação, é para avaliar a relação entre aquela entidade patronal e aquele trabalhador. E, portanto, considerar que o período experimental possa ser reduzido ou excluído quando é celebrado, peço desculpa, quando o contrato é celebrado com outro empregador, parece-nos que, mais uma vez, é uma violação grave daquilo que são os princípios do direito do trabalho. Depois, relativamente às outras propostas que apresentamos, eu vou depois passar a palavra aos meus colegas. Queria apenas salientar aqui que o PSD voltou a trazer uma alteração ao que diz respeito às faltas por, de luto, parente de luto, que diz respeito ao aumento que foi feito recentemente, que é aumentar para 20 dias o luto, as faltas pela morte de um filho, permitir, ou seja, estabelecer que estas faltas, a partir do sexto dia, ficam a cargo da Segurança Social. Nós sabemos que as entidades patronais, as empresas, vivem com muitas dificuldades e, portanto, este é um encargo que estamos a aumentar às entidades patronais. O PSD já viu rejeitada esta proposta que fez à época da apresentação do projeto de lei, mas voltamos a trazê-la aqui porque entendemos que é uma proposta da mais elementar justiça. E agora, senhores deputados, passo a palavra aos meus colegas e pedia compreensão, porque vou ter mesmo que me ausentar. Muito obrigada.
Demorei muito. Muito bem, muito rapidamente, só dar conta de outros aspectos que o grupo parlamentar do PSC naturalmente também se debruçou no que diz respeito àquilo que é esta proposta de lei e referir o seguinte. Particularmente sobre aquilo que são as alterações que são introduzidas nas empresas de trabalho temporário, no contrato a termo, e que também elas, estas, mas também outras, noutra dimensão, também estão relacionadas com aquilo que é a legislação que passará a incidir sobre as plataformas e sobre as relações de trabalho na plataforma. O Grupo Parlamentar do PSC dedicou significativa atenção a estas três matérias. Portanto, vamos fazer só aqui uma breve perspectiva, sem entrar em grande detalhe a nível dos artigos, sobre aquilo que nos parece mais relevante sobre estes três temas. Referi, como é evidente, que sobre aquilo que se debruça, particularmente sobre as empresas de trabalho temporário e o caráter de maior penalização que aqui é colocado nesta legislação, ou seja, o aumento de muitas das penalizações que aqui são colocadas, verifica-se que há algumas delas que, de facto, têm um efeito quase de duplicação, e, portanto, nesse sentido, o PSD irá, de facto, apresentar algumas propostas de alteração para que essa dupla penalização não venha a ocorrer, porque naturalmente ela não parece justa nesse ponto de vista, e também procurar permitir que aquilo que são as empresas e o trabalho, trabalho temporário possa verdadeiramente existir, ou seja, é verdade que deve-se procurar cada vez mais um movimento de integração, e o grupo parlamentar do PSC é naturalmente sensível e pretende promover a integração dos trabalhadores nas empresas, mas o que é certo é que aquilo que é a necessidade de recorrer a trabalho temporário é uma necessidade que nos tempos que existem nunca pode ser extinta e, portanto, nesse mesmo sentido, tem que se permitir que as empresas de trabalho temporário, respeitando todas as regras às quais naturalmente têm que respeitar, possam efetivamente prestar esse serviço no sentido de também se procurar proteger aquilo que é a saúde financeira das empresas, especialmente no momento em que a disrupção a nível daquilo que é a capacidade produtiva é cada vez mais evidente. Ora, nesse aspecto, e se me permitem, Srs. Deputados, que é para não sermos demasiado extensos, nós não vamos entrar aqui nos diferentes artigos que versam sobre estas matérias, que é para também não anteciparmos aqui uma verdadeira discussão quase artigo a artigo. Referir ainda que, no que diz respeito àquilo que são as matérias relacionadas com o produto mental, a nossa colega, o Carlos Marques, já mencionou, mas particularmente sobre as plataformas, o Grupo Parlamentar do PSD registra aqui duas situações que são bastante relevantes. A primeira, como já mencionámos até em outras audições, e de resto outras entidades também disseram a mesma coisa, a mesma situação, é que está a decorrer a nível europeu um processo com um projeto de diretiva que poderá vir a ter impacto, como é evidente, naquilo que é a forma final da legislação nacional que venha a ser aplicada, e esse aspecto deve ser tido em conta. Agora, ao ter-se em conta esse aspecto, também se verifica que existem algumas situações que são claramente diferentes, entre elas, por exemplo, a existência deste terceiro ente, como já foi aqui designado, ou seja, das empresas que são intermediárias, cuja existência nesta legislação é algo que é diferente face àquilo que é o projeto da diretiva, ou seja, no projeto da diretiva essa realidade não existe e na legislação nacional essa realidade existe. Essa discrepância poderá levar, de facto, aqui uma incompatibilidade face àquilo que é o processo a nível da diretiva europeia e face àquilo que é o processo nacional, apenas dando esse mero exemplo. Também fazer referência a que parece haver aqui uma clara vontade de procurar fazer com que exista uma formalização de uma série de contratos de trabalho, o que é certo é que isso nunca deve substituir-se à necessidade de fiscalização. Ou seja, esta legislação coloca em cima da mesa aquilo que é o princípio, a presunção da laboralidade, que é elidível, é correto, mas esta presunção de laboralidade, depois, ela, ao ser manifestada, nunca pode deixar de vir a ser acompanhada, porque na atual realidade já se verifica que poderão existir com as plataformas, e não estamos a falar apenas das plataformas referentes àquilo que é o trabalho de logístico, de entrega de comida, de transporte de passageiros, etc. Estamos a falar de todas as plataformas, é preciso referir-se que estamos a falar também de outro tipo de trabalho que pode ser feito até em regime de teletrabalho, e desse mesmo sentido, quer os contratos de teletrabalho, intermitente, comissão de serviço, são um tipo de contratos que, nas atuais circunstâncias, já se poderia provavelmente identificar, se houvesse essa fiscalização, essa relação laboral entre os trabalhadores que desempenham essas funções, os operadores, os trabalhadores que desempenham essas funções e as próprias plataformas. E por isso é importante, de facto, com esta realidade, ter-se em mente que qualquer tipo de situação que venha a ocorrer nunca deve substituir a fiscalização, porque a inexistência da mesma poderá levar, de facto, a que as situações permaneçam exatamente na mesma situação. Portanto, esta preocupação do Grupo Parlamentar do PSC naturalmente vai acompanhar depois, de uma forma mais específica, artigo a artigo, que creio que essa discussão também será para depois, não será para agora. Muito obrigado, Srs. Deputados, se não se importam.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados. Dar só aqui algumas notas relativamente aos artigos da contratação coletiva, sem entrar especificamente nos artigos, alguns que o Grupo Parlamentar do PSD entregou propostas de alteração para a eliminação daquilo que está na PPL, mantendo o que está na redação do atual Código do Trabalho. Nomeadamente naquilo que são propostas que, em nosso entendimento, são uma violação clara do princípio à filiação, quando há desenvolvimento das condições do direito a trabalho, a atividade sindical na empresa, permitindo a atividade sindical em empresas onde não existe os trabalhadores sindicalizados mediante aviso prévio ao empregador. Neste caso também o impedimento da livre de escolha da Convenção Coletiva de Trabalho, se houver portaria de extinção que afasta a Convenção Coletiva de Trabalho, e a este respeito nós fazemos propostas de eliminação no sentido de que não haja esta violação do princípio de filiação, que para o grupo parlamentar do PSD é importante, e uma vez que também isto foram matérias que não foram escrutinadas, no nosso entendimento, devidamente em sede de concertação social. Depois também fazemos algumas propostas relativamente ao que é o trabalho doméstico. Aqui, claramente, na PPL, um ajustamento em alguns pontos àquilo que é, nomeadamente, à definição do trabalhador de serviço doméstico, numa uniformização daquilo que já está no Código de Trabalho, retirando nos sítios onde dizia o trabalhador alojado tem direito. Há um dos artigos que damos nota e corrigimos aquilo que, no nosso entendimento, é a redação da PPL, que há uma gralha. Deixo isso depois também para verificarem. Posso dar nota, se quiserem. Depois vamos ter a oportunidade na especialidade, mas é no artigo 28, na linha D. Há um quando era quando, mas isso depois na especialidade iremos abordar. E há aqui também matérias relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, que vamos ter oportunidade de, na especialidade, quando formos artigo a artigo, dar nota, mas entendemos que também aqui, ou a proposta de lei do Governo fica muito aquém daquilo que é as recomendações da Diretiva Europeia, mas para não me alongar, agora deixava estas notas para já, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Uma vez que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, penso que eles não sabem se conseguem ou não estar, e da Iniciativa Liberal, penso que terá saído, portanto, daria a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este grupo de trabalho, como se sabe, além da proposta do Governo, da proposta de lei do Governo, tem 9 projetos de lei do Bloco de Esquerda que foram incluídos neste grupo de trabalho. Para além desses 9 projetos de lei, nós tivemos a oportunidade também de apresentar várias propostas de alteração à proposta de lei do Governo que estamos a discutir. Dá vontade já de comentar algumas coisas que foram ditas, mas vou conter-me. Mas apresentaria as propostas do Bloco no seu conjunto, ou seja, incluindo os 9 projetos de lei e as propostas de alteração, dividindo-as essencialmente em 10 blocos, 10 temas que nós achamos que é importante trabalhar neste grupo de trabalho. O primeiro é a questão das plataformas. O que o Bloco apresentou como proposta de alteração é a proposta do Governo de outubro. Parece-nos que a proposta era boa. Era uma proposta que resultava do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, é uma proposta que acolhia os contributos e as recomendações, embora elas não fossem, obviamente, vinculativas, mas acolhia a orientação definida pela doutora Teresa Coelho Moreira e pelo doutor Guilherme Drey, nesse documento, e também ia na linha, quer da Diretiva Europeia, como sabe, a proposta da Diretiva não prevê nenhum intermediário, não sabemos qual é a versão final, mas a proposta diretiva que está neste momento em discussão não prevê nenhum intermediário, e parece-nos que essa proposta do Governo de outubro, que nós apresentamos como proposta de alteração, também está em coerência com as preocupações que a Sra. Inspetora-Geral da ACT aqui manifestou. Se bem se lembram, o que foi dito, quer pelos coordenadores do Livro Verde, quer pela Inspetora-Geral do Trabalho, foram no fundo duas coisas essenciais sobre isto. Primeiro, que em nenhum outro país existe a figura do intermediário e que, portanto, foi o que foi dito aqui, e que, portanto, nos mais de 200 casos que foram a tribunal, as decisões jurisprudenciais foram sempre no sentido do reconhecimento da relação de trabalho entre o trabalhador e a plataforma, porque verdadeiramente é a plataforma que controla os instrumentos de trabalho, que exerce os poderes de direção, etc. E a outra coisa que foi dita, quer pelos coordenadores do Livro Verde, quer pela senhora inspetora da ACT, é que a introdução desse terceiro ente, ou do intermediário, dificulta a própria aferição da laboralidade. Porquê? Porque ao multiplicar as entidades com quem se pode presumir a laboralidade, ter-se-ia que, por um lado, verificar em cada indício, qual é o indício que se aplica a uma entidade, qual é o indício que se aplica a outra, sendo que, em princípio, os poderes de direção vão aplicar-se muito mais à plataforma do que ao intermediário, a menos que haja uma criatividade do ponto de vista do modelo de negócio que tenha havido. E, portanto, dificulta o reconhecimento das relações de trabalho e tem também o efeito político de desobrigar, foi esse o efeito político da lei TVDE, da lei Uber, foi desobrigar as plataformas a assumir as suas responsabilidades empregatícias. E, portanto, a nossa proposta é simples, é retomar a proposta da Agenda do Trabalho Digno, que foi publicada no Boletim de Trabalho e Emprego em outubro, uma proposta defendida pelo Governo, defendida pelo Secretário de Estado na altura, o atual Sr. Deputado Miguel Cabrita, que na altura defendeu essa proposta, e portanto, creio que é que essa proposta é que deveria prevalecer, e não uma que resulta certamente de uma negociação em que, provavelmente, o Partido Socialista teve que, ou os senhores deputados quiseram, e certamente com muito esforço, não duvido nem do esforço nem da boa vontade, mas chegar a um compromisso e entre quem dentro do Governo dá eco ao lobby das plataformas e quem dentro do Partido Socialista procura ter uma visão mais do lado dos trabalhadores. Mas a solução a que chegaram não nos parece que seja o equilíbrio desejável, precisamente por resgatar essa figura do operador intermediário. E a solução a que chegam da responsabilização solidária nem sequer é uma solução que até poderia ser, dentro dessa lógica da solidariedade intermediária, poderiam ter ido para a pluralidade de empregadores. Mas nem aí foram. Ficaram-se pela responsabilidade solidária, mas a responsabilidade solidária, enfim, decorre depois do processo do reconhecimento da relação de trabalho, portanto não nos parece satisfatório. Segundo bloco de propostas, nós apresentamos 5 medidas que estavam na proposta do Governo de outubro de 2021 e que caíram sob a pressão patronal na negociação da concertação social. Da concertação social em que não houve acordo, portanto foi mesmo para ir de encontro às posições patronais nesse debate. Quais são essas 5 medidas do Governo? 5 medidas que o António Costa, o atual Primeiro-Ministro, levou para a campanha eleitoral? Não, é verdade. Não sei porque é que, qual é a piada. É verdade, nos debates. Pronto, não, estava a rir-se à gargalhada. O Sr. Primeiro-Ministro, para a campanha eleitoral, levou a Agenda de Trabalho Digno, levou o Orçamento e a Agenda de Trabalho Digno. E fez a campanha eleitoral dizendo: esta é a nossa proposta para a legislação do trabalho. Nós vamos ter... porque em outubro tinha publicado essa proposta no Boletim de Trabalho e Emprego. Portanto, a campanha foi feita com base nessa proposta. Ela só foi alterada, essa proposta foi apresentada em campanha, em debates e em comícios, como sendo o compromisso do Partido Socialista relativamente à alteração da legislação laboral. Depois das eleições, houve um conjunto de matérias que caíram. Pronto, essas matérias, se nós reapresentamos 5 dessas matérias, primeiro, a moratória às convenções coletivas, à caducidade das convenções coletivas, uma proposta muitas vezes afirmada pela Ministra do Trabalho, quando houve aqui as negociações postamente a ser Ministra da Atenção, até podemos prolongar até ao fim da legislatura, da anterior legislatura, portanto, retomamos isso. As normas do Código dos Contratos Públicos que estavam também na proposta original, nomeadamente relativamente à transparência da estrutura de custos de trabalho. Em terceiro lugar, obrigatoriedade de comunicar ao trabalhador o motivo de denúncia durante o período experimental. Isso também caiu, não percebemos o que é que caiu. Existe a obrigatoriedade de comunicar à Administração do Trabalho, mas não ao trabalhador. Porquê é que isso caiu? Se comunica à Administração do Trabalho, devia-se também comunicar ao trabalhador. Não percebemos o que é que caiu. É uma proposta do Governo, que estava na proposta de outubro e que nós reapresentamos. Também reapresentamos um artigo que existia sobre a interconexão de dados para a prosecução da missão da ACT. Creio que sobre isso o Partido Socialista também retoma a proposta original do Governo, não exatamente nos mesmos termos, mas retoma esse tema. Nós também o retomamos, nós apresentamos a proposta do Governo de outubro. E, finalmente, o registro diário de trabalhadores em explorações agrícolas e estaleiros temporários ou móveis de construção civil. Estava na proposta de outubro, desapareceu. Passou a semanal, talvez por achar-se que o diário seria muito burocrático. A verdade é que, quanto mais apertado for esse registro, mais fácil é combater o trabalho forçado. E nós sabemos que, apesar das alterações que fizemos à lei do trabalho forçado, continua a haver uma grande dificuldade em combater este fenómeno. E por isso achamos que este era um contributo positivo que o Governo tinha posto em outubro. Não percebemos porque é que foi alterado, e, portanto, achamos que ele deve ser reposto. Tanto mais que agora até têm vindo outros casos, não são só os casos de Odmira, são os casos, neste momento, dos trabalhadores timorenses que também estavam em explorações agrícolas. Muitas vezes não se consegue responsabilizar as empresas e esse registo ajuda. Em terceiro lugar, terceiro tópico de temas, são questões que foram aqui colocadas já em debate no Parlamento, nomeadamente por petições que já foram debatidas em plenário. Estamos a falar de quê? Sobretudo as matérias das licenças parentais, da licença parental inicial, da licença exclusiva do pai, da questão do direito à falta para trabalhadores que sofram de dores menstruais, mas que nós consideramos que a definição legal do universo deve ser trabalhadores que tenham, que sejam diagnosticados com endometriose, parece-nos que é mais específico. Um quarto bloco de propostas, digamos assim, são propostas que nós nunca tínhamos apresentado no Parlamento, ou seja, são propostas novas, digamos assim, objetivamente novas no nosso grupo parlamentar, e eu destacava aqui algumas. Primeiro, sobre o trabalho doméstico, o que é que nós propomos? Nós propomos que o serviço doméstico, o contrato de serviço doméstico, seja incorporado no Código de Trabalho. O movimento que o Governo faz, e que já é um progresso, é dizer que nós temos que compatibilizar a lei específica do serviço doméstico com o Código de Trabalho, porque não faz sentido a lei do serviço doméstico, atualmente ainda tem um período normal de trabalho superior à lei geral, ainda tem regimes de férias diferentes, enfim, tem um conjunto de normas altamente discriminatórias em relação à lei geral. O movimento que o Governo faz é tentar aproximar alguns desses aspectos, mantendo uma lei à parte do Código de Trabalho, mas mais compatível com o Código de Trabalho. Nós entendemos que o movimento deve ser mais, um pouco mais ousado e no sentido inverso, ou seja, incorporar o contrato de serviço doméstico como uma das modalidades contratuais que é regulada pelo Código, com as suas especificidades, tal como uma modalidade do teletrabalho tem as suas especificidades, tal como a modalidade de trabalho em plataformas terá as suas especificidades, o serviço doméstico também tem a sua especificidade, mas o sinal político que deve ser dado é que são trabalhadoras que estão abrangidas pela lei do trabalho. Até porque toda a história do serviço doméstico é da remissão da sua regulação para a legislação, para o Código Civil. Só nos anos 80 é que existe a primeira regulação do contrato de trabalho de serviço doméstico através de um decreto-lei. E, na verdade, o serviço doméstico sempre foi, provavelmente, a área mais discriminada do mundo do trabalho, porque se concebia que não eram bem relações de trabalho. Por várias razões históricas que aqui não interessa dizer. Mas, no período revolucionário, as trabalhadoras de serviço doméstico que reivindicavam ser incluídas pela lei de trabalho nunca foram. Não foram incluídas no salário mínimo, no direito a férias, não foram incluídas quando se fez a primeira legislação laboral. Não foram, ficaram sempre de fora. Em 80 houve um decreto-lei específico, em 92 a lei que ainda está em vigor, nós achamos que deve ser incluído no Código, salvaguardando as especificidades, até porque a proposta do Governo não resolve alguns problemas importantes, por exemplo, o tempo de disponibilidade de uma trabalhadora quando está em alojamento, ou seja, vamos simplificar, interna, o tempo de disponibilidade não é pago. E isso está na lei, continua na lei, não foi mexido. Nós até achamos que isso é incompatível com as diretivas europeias que falam disso. Pronto, mas a nossa opção é uma inserção no Código. Também propomos que se mude o regime de segurança social dos trabalhadores de serviço doméstico, porque, como saberão, e vimos isso na pandemia, as trabalhadoras domésticas, mesmo quando têm contrato, não têm acesso a subsídio de desemprego. Porque só têm acesso a subsídio de desemprego aquelas que tiverem, no fundo, a trabalhar numa casa a tempo inteiro. As que estão no regime convencionado e, portanto, que descontam a partir do IAS, que são as chamadas, entre aspas, mulheres a dias, ou seja, as pessoas que têm várias entidades patronais, não têm acesso ao subsídio de desemprego. Isto é tão grave que, durante a pandemia, teve que fazer uma medida de proteção social especial às trabalhadoras de serviço doméstico que foram incluídas no AERT, porque não podiam ser incluídas no subsídio de desemprego porque não estão cobertas e, portanto, foram reencaminhadas, e nós achamos que também aí deve mudar. Outra coisa nova e importante é a questão da remissão abdicativa. O que é a remissão abdicativa? É basicamente umas cláusulas nos contratos que se vêm multiplicando em que os trabalhadores, quando cessam a sua relação laboral, seja porque o contrato a prazo chega ao fim, seja porque são despedidos, assinam uma cláusula em que dizem todas as dívidas estão saldadas e eu comprometo-me, enquanto trabalhador, a não reivindicar mais nenhum direito perante a entidade patronal. Dir-se-á, é uma possibilidade, essas cláusulas são possíveis porque o trabalhador acabada a relação laboral, já pode usufruir da liberdade de renunciar a direitos que a lei lhe confere. Mas verdadeiramente estamos a falar de direitos que a lei diz que são imperativos. O receber os créditos das férias, o salário, portanto, os créditos salariais, enfim, todos esses direitos são direitos que a lei entende que são imperativos. Um trabalhador não pode dizer, o salário mínimo é 705, mas eu aceito receber 600. Ou são 22 dias de férias, mas eu aceito não fazer 22 dias de férias, não receber o subsídio de férias. Esses direitos, pela lei, são imperativos. São imperativos. É difícil argumentar que possam estar à disposição do trabalhador, renunciá-los. A jurisprudência tem dito, sim, não pode renunciar, mas quando a relação laboral chega ao fim, considera-se que ele já tem a liberdade para renunciá-los. Parece-nos uma interpretação estranha. Houve recentemente um acórdão do juiz Júlio Gomes que veio dizer, não, estes direitos são irrenunciáveis, mas é a altura do legislador intervir e resolver esta querela. Também reforçamos o direito de intervenção dos sindicatos em empresas em que não haja delegados sindicais. Temos propostas relativamente à divulgação do relatório único, porque o relatório único, as comissões de trabalhadores pedem o relatório único. Aliás, há um documento extraordinário que um dia posso trazer para esta comissão, que é um documento de umas 70 páginas do relatório único da RTP enviado à Comissão de Trabalhadores, e essas 70 páginas têm as suas várias linhas dos trabalhadores e estão todas com um corretor por cima. São 70 páginas em branco. Mas houve algum funcionário a quem pagaram para pôr corretor por todas as linhas. Portanto, eles mandaram um relatório único à Comissão de Trabalhadores, que é um documento de 70 páginas em branco, com o argumento que a proteção de dados não permite que eles tenham acesso. Mas como são obrigados a mandar um relatório único, mandam um relatório único com 70 páginas com corretor. É ridículo, mas isto é mesmo assim. Eu, quando vi o documento, pensei que estavam a gozar, mas não estão. E, portanto, convinha provavelmente que a lei resolvesse, apesar da Comissão Nacional de Proteção de Dados até já se ter pronunciado, mas talvez seja o momento do legislador não permitir isto. E mexemos também na elaboração contínua. Em quinto lugar, reversão dos cortes da Troika, dias de férias, descanso compensatório e compensações por despedimento, não apenas as da caducidade de contrato a prazo. Em sexto lugar, a redução do período normal de trabalho e outras medidas que reforçam os direitos dos trabalhadores no despedimento e reforçam os direitos dos trabalhadores por turnos, concretamente eliminar a caducidade unilateral, repor o tratamento mais favorável. A senhora deputada Clara Marques Mendes falar de princípios basilares do direito de trabalho. Para nós este é um princípio basilar do direito de trabalho, o princípio de tratamento mais favorável. As 35 horas também no setor privado, aquela norma que impede os trabalhadores de contestarem um despedimento que considerem ilícitos já receberam a compensação e o reforço dos trabalhadores por turnos. Em sétimo lugar, achamos que é preciso revisitar a lei do teletrabalho para esclarecer a questão das despesas, nomeadamente porque a redação que ficou não era exatamente o que, creio eu, nós queríamos. Porque a lei diz assim, para aferir o acréscimo de despesas vai-se ver o mês homólogo do ano anterior. Só que, como no ano anterior havia muitos trabalhadores que já estavam em teletrabalho, a comparação com o mês homólogo do ano anterior não resulta necessariamente nenhum acréscimo. Penso que é uma correção que vai no espírito e, já que estamos a mexer na lei, seria a oportunidade para fazer. Se bastaria dizer no mês homólogo do ano, do último ano de trabalho presencial, por exemplo, que era o espírito da lei, porque o ano anterior não serve neste caso, porque o ano anterior pode não ser presencial. E, portanto, temos também essa proposta de revisitarmos aí a lei do teletrabalho. Em oitavo lugar, medidas de combate ao abuso dos contratos a prazo, nomeadamente limitando os fundamentos e corrigindo a tal gralha que o Governo identificou. O Partido Socialista já apresentou também, já depois do Bloco de Esquerda, mas apresentou também essa... É verdade, não é? Eu estou a dizer que foi depois do Bloco de Esquerda, creio que foi. Não foi? Foi ou não foi? Pronto, não, porque provavelmente, anualmente, como as propostas se votam por ordem de entrada, a proposta do Bloco de Esquerda será aprovada, a do Partido Socialista fica prejudicada, a menos que optemos por outro método, por nós nenhuma oposição, nós já o propusemos, que é sempre que as propostas sejam iguais, considerar-se que se vota ao mesmo tempo as duas propostas. Nós estamos a favor desse método, já o defendemos. Mas há partidos que são muito ociosos, nomeadamente o próprio Partido Socialista, por exemplo, na lei de teletrabalho, sempre que as propostas eram iguais, disse não, tem que se votar primeiro a do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda fica prejudicada. Nós, tal como dissemos no teletrabalho, não nos importamos de votar todas ao mesmo tempo. Mas a regra é essa, e por isso é que eu estava, por isso é que referi isso. Talvez valha a pena, antes de começarmos as votações, estabelecermos entre nós as regras. Nós mantemos a coerência do que defendemos no teletrabalho. O Partido Socialista, se mudar de critério, nós saudamos. Em nono lugar, propomos também que se mexa na licença para os cuidadores, porque a licença para os cuidadores que está proposta não é uma licença que vá ter grande utilidade. Porquê? São 5 dias num ano. Mas para se poder gozar esses 5 dias, tem que se avisar previamente com 10 dias de antecedência. Quer dizer que se a pessoa que eu cuido, meu pai, a minha mãe, o meu companheiro, o que seja, foi para o hospital, não vou ter 10 dias para avisar. Se eu tenho que ir buscar ao hospital, eu também não sei com 10 dias quando é que a pessoa vai ter alta. Esta licença é precisamente para poder ser utilizada para estas emergências. Não é? Quer dizer, alguém caiu, foi para o hospital, tem que ir buscar, alguém teve alta, tem que ir adaptar a casa, acertar as coisas, enfim, ou um agravamento, a pessoa já está em casa, mas agravou, ou a cuidadora formal, profissional, que está lá em casa, adoeceu e, portanto, eu tenho que ficar em casa a tomar conta. É para estas situações dizer-se que se tem que avisar com 10 dias de antecedência. Quem é que vai ter 10 dias de antecedência para avisar? E dizer-se que tem que ser gozada, os 5 dias têm que ser gozados de forma consecutiva. Porquê? Eu às vezes posso precisar de um dia para ir buscar ao hospital ou para substituir um cuidador formal que não veio, ou até imaginemos um familiar que é cuidador informal que naquele dia não pode cuidar e eu entro. A licença tem que ser flexível, não pode ser consecutiva. E 5 dias é muito pouco. E também achamos que ela deve ser remunerada pela Segurança Social, para não sobrecarregar as empresas, se assim entendermos, mas dizer que ela não é remunerada. Ela é só de 5 dias e tem que ser gozada de forma consecutiva e com 10 dias de aviso prévio, isto não é nada. Do nosso ponto de vista, isto não é nada. É para dizer que se fez uma licença que depois não vai ter utilidade para ninguém. E por isso propomos que se altere isso também e, finalmente, reapresentamos algumas propostas relativamente ao trabalho forçado, ao combate ao trabalho forçado e à responsabilização direta de toda a cadeia de contratação.
Penso então que estão apresentadas as propostas na sua globalidade. Teremos certamente muito trabalho pela frente a partir do dia 29. Iremos começar a discussão destas propostas na especialidade no dia 29 pelo artigo 3º. Depois iremos 29 de novembro. Iremos fazer, portanto, essa discussão artigo a artigo. E, portanto, pedindo aqui depois, certamente, em termos de agendamento das outras reuniões, também a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para esta mesma discussão e este agendamento, tentando logo estabelecer, porque isso era importante até para a nossa organização pessoal, estabelecer logo o início, obviamente, das reuniões, mas também a previsão do término dessas reuniões, para que exista realmente toda essa disponibilidade. E, portanto, sei que eu comecei por dizer que a reunião do dia 29 iremos estar entre as 15 e as, previsivelmente, 18 horas, no sentido de avançarmos na discussão artigo a artigo. Os serviços irão fazer chegar as grelhas, portanto, comparativas, e, portanto, voltaremos a nos encontrar no grupo de trabalho no dia 29, agradecendo a apresentação de todas as propostas. Sr. Deputado Jansuber, tinha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Não, eu talvez no dia 29, não sei se hoje não quisermos, mas acho que era importante, de facto, antes de feitas as apresentações e antes de começarmos a discutir artigo a artigo, definirmos como é que vamos funcionar do ponto de vista de método, nomeadamente esta questão. Portanto, se for o caso para definirmos dia 29, convinha reservar algum espaço no início da reunião para acertarmos como é que vamos fazer. Como é que vamos fazer? Isto é, como é que vai se processar concretamente, como é que vão ser as votações, essas coisas.